jovempan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está começando o Pet na Pan, trazendo muitas dicas e informações para te ajudar a cuidar dos bichinhos de estimação. E como é Dia das Mães, nós preparamos um programa todo dedicado a elas. Nós vamos falar sobre a gestação, conhecer o blog Mãe de Cachorro, também é mãe, e a história do cachorro Cupcake. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
A gente começa falando sobre gestação. Você sabe o que fazer para que a fêmea tenha uma gravidez tranquila e todos os filhotinhos nasçam saudáveis? Confira o destaque do repórter Murilo Pavia.
Toda gestação envolve riscos e com os animais não é diferente. O feto pode ficar em uma posição anatomicamente incorreta ou desenvolver problemas durante a sua formação. Em qualquer um dos casos, o nascimento ameaça a vida da mãe e da ninhada. Para que isso não aconteça, alguns cuidados são necessários. A melhor maneira de garantir um parto saudável é com o acompanhamento pré-natal. A médica veterinária da Pets, Karina Mussolino, explica que exames como a ultrassonografia e o raio-x abdominal ajudam a prever a viabilidade do feto.
A gente consegue verificar se tem alguma anormalidade nos batimentos cardíacos dos filhotinhos, ver se tem alguma anormalidade no útero e no estado geral da saúde de cada filhote, né, de cada feto. Então a gente consegue acompanhar cada estágio nesse exame ultrassonográfico. Já o ultrassom, o raio-x abdominal, é realizado para a gente contar os fetos. Então, mais para contagem fetal e para mensuração, medir as medidas do crânio, do feto, em relação à pelve da mãe. E nesse exame a gente consegue até ajuda, né, a avaliar a possibilidade de parto normal ou a tendência de uma cesariana.
Durante a gravidez, também é importante que a fêmea tenha uma boa alimentação. A dieta deve ser balanceada e rica em proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Além da má formação dos filhotes, a falta de cálcio e vitaminas pode causar eclâmpsia, uma afecção grave que provoca febre, convulsões e pode levar ao óbito. A médica veterinária do Centro Veterinário Pacaembu, Adriane Tomimasso, recomenda que o tutor ofereça à mãe uma ração de filhotes para suprir as necessidades nutricionais do animal.
Como a ração de filhote tem uma quantidade maior de vitamina, a gente faz essa troca durante esses 2 meses até o período final da amamentação com essa raçãozinha de filhote, para não faltar vitamina nem para a mãe, que está lá amamentando vários bebês, e nem para os bebês.
A própria natureza se encarrega do parto, e o máximo que o tutor pode fazer é ajudar a limpar os filhotes com um pano seco. Caso o nascimento não termine em até 2 horas, o tutor deve buscar a ajuda de um médico veterinário para que a retirada dos fetos seja concluída.
Como vocês podem ver, não é nada muito fácil, né? E envolvem determinados riscos. E além disso, eu acho bom a gente lembrar de que vão ter aí muitas vezes 9, 10, às vezes até mais vidinhas aí que vão depender da gente. Então é muito importante, antes de pensar em reproduzir uma cadela, é se você vai ter condições de garantir que esses filhotinhos tenham aí donos, né, tutores que sejam responsáveis e que vão cuidar deles muito bem. Se não, é melhor castrar e não procriar a cadela. Agora, as dicas aqui, elas também valem para quem resgatou uma cadelinha que pode estar grávida, né? Aí, no caso, vai cuidar dos filhotinhos e vai ter que divulgar que vai ter filhotinhos e tal para depois conseguir achar dono para todo mundo.
Pet na Pan.
Nós vamos conhecer agora uma história de superação. Há quase 3 anos, a médica veterinária Maria Estrela Felício adotou o Cupcake, um cachorrinho que havia sido maltratado e perdido as 2 patinhas do lado direito. Mas isso não fez dele um cãozinho menos feliz que os outros. Hoje ele leva uma vida normal e está conquistando milhares de fãs nas redes sociais. Para contar melhor essa história, eu vou conversar com a médica veterinária e dona do Cupcake, Maria Estrela Felício.
Tudo bem, Alexandre. Obrigada pelo convite.
Imagina. Obrigado você de estar aqui com a gente. E a gente queria que você contasse um pouquinho aí a história do Cupcake, principalmente no momento em que você adotou ele.
O Cupcake foi encontrado na rua, né, com as duas patinhas do lado direito bastante machucadas. Eram umas fraturas antigas, necrose de tecido, enfim. Era um quadro que não tinha como se salvar essas duas patinhas. Nós tínhamos duas opções, né, ou a eutanásia ou amputar esses dois membros e torcer pelo melhor. Na verdade, na época, pouca gente acreditava que ele ia se recuperar, que ele ia andar. Eu sempre tive animais decentes, né? Eu já tive cachorros paraplégicos, já tive cachorros cegos. E eu sei que eles se adaptam muito bem às suas deficiências, né? Inclusive porque eles não têm consciência delas.
Doutora, só uma curiosidade. Quando você encontrou, ele se locomovia de alguma forma?
Não, na verdade não fui eu que encontrei, foi uma colega. Ele estava deitado na rua, ele não conseguia andar. Ele estava muito magro, porque provavelmente aquelas lesões já eram lesões antigas, então ele não estava conseguindo se movimentar, ele estava deitado. Foi uma colega que encontrou, e como ela sabe, né, que eu sempre tive animais deficientes, ela acabou me falando do caso dele, que a maioria das pessoas preferia optar pela eutanásia, mas que talvez eu resolvesse adotá-lo e aí ele não precisaria ser sacrificado, mas ele não estava andando, ele só ficava deitadinho.
Como que dessa adoção ele acabou virando sucesso em rede social e até em um livrinho, é isso?
Na verdade, ele foi tema de uma matéria num livro escolar, num livro didático.
Como que aconteceu isso? Como que ele foi ganhando aí a fama?
Então, quando eu resolvi ficar com ele, a gente teve aí um período de recuperação, como você pode imaginar, bem difícil, né? Ele só ficava deitado, ele tinha dor, ele tinha desconforto, foi uma cirurgia bastante extensa para amputar esses dois membros. Então, eu tinha que alimentar, eu tinha que dar água para ele com uma seringa no canto da boca, ele usava fralda, tinha os curativos. Principalmente os primeiros 10 dias foram bem difíceis. Depois, com cerca de 15, 20 dias depois da cirurgia, ele ficou sentado pela primeira vez. Todo retinho, assim. Tava orgulhoso, acho, de ter conseguido.
Que legal.
E com 28 dias depois da cirurgia, ele começou a andar. Nesse período, eu tinha feito até um monte de pesquisas na internet, como é que eu poderia fazer, de repente, para ajudar ele, né, a reaprender a andar. No fundo, ele sabia andar em quatro patas, mas ele precisava reaprender a andar em duas. E eu pesquisei, li muitas coisas, tem poucos casos, felizmente, né, como ele.
Normalmente são as duas patas da frente ou de trás, não é?
Exatamente, exatamente. E de repente ele simplesmente levantou e saiu andando, assim. Então ele me mostrou que na verdade ele não precisava da minha ajuda. Ele conseguiu andar sozinho.
Olha, é difícil da gente imaginar, né? Com uma pata na frente e uma atrás, como que ele levanta, né? De estar deitado para ficar sobre as duas patas.
Ele se adaptou tão bem, Alexandre, que ele consegue, por exemplo, descer do sofá sozinho. Não é só que ele anda bem. Ele fica em uma pata. Quando eu ofereço petisco para ele, ele levanta o corpo igual um cachorro com quatro patas que fica apoiado nas duas patas traseiras. Ele fica apoiado em uma pata só. A maioria das pessoas não consegue nem imaginar isso, né? Eu criei as redes sociais do CUP justamente para mostrar isso para as pessoas. A maioria das pessoas, quando a gente imagina um cachorro deficiente, elas acabam tendo um pouco, eu não diria preconceito, mas um pré-conceito, né? Que eles são animais que vivem mal, que são têm muitas limitações, que eles têm uma qualidade de vida muito pobre. Isso é o que a maioria das pessoas acaba pensando. E até hoje eu vejo isso com o Cuppy. Às vezes eu tô passeando com ele e a pessoa fala, nossa, coitadinho, ele não tem uma pata. Porque a maioria das pessoas, quando olha ele andando, pensa que ele não tem uma pata e não as duas, né?
Sim.
As pessoas acabam não reparando que ele não tem as duas patas. E eu criei as redes sociais dele justamente para mostrar que um cachorro deficiente, ele, dentro da maioria das deficiências, ele pode sim ter uma vida normal, uma vida feliz com a família, ser amado, brincar, enfim, basicamente fazer o que os outros cachorros fazem, só que às vezes eles fazem de um jeito um pouco diferente.
Se a gente falar que os outros cachorros, né, que os cachorros felizes têm, né, porque muitos cachorros, infelizmente, não têm uma família, né, que cuida deles, não têm uma vida tão bacana. Então, acho que o Cupcake pode estar tendo uma vida, uma vida até melhor do que muitos cães, né?
Com certeza, com certeza. E a partir das redes sociais, muita gente acabou conhecendo o cupcake, muita gente chama outras, né, marca nos posts para chamar outras pessoas para verem. A gente já gravou algumas matérias para televisão, enfim, e as pessoas foram conhecendo o cupcake. E uma pessoa que publica livros, né, didáticos, ela viu a história, uma matéria que saiu num jornal sobre o cupcake, e essa pessoa usou essa matéria como base para, nesse livro escolar, para mostrar um pouco para as crianças, elas aprenderem a conviver melhor ou enxergar de uma forma mais humana as diferenças. E isso eu achei muito legal, porque as crianças, através da história do cupcake, eu fui numa escola, né, conversei com algumas delas, e elas começaram a falar para mim, né, por que que a gente tem que deixar de lado quem é diferente? Então, acho que a historinha dele inspirou essas crianças a enxergarem, de repente, quem é diferente, não como anormal, não como defeituoso, ou não como descartável, mas é normal, ele só é diferente, né? Eu brinco muito com o cupcake isso, ele é normal, ele só é diferente.
Ah, adorei a história, mas eu vou querer que... eu vou colocar aqui nas mídias sociais para o pessoal ver aqui as imagens dele brincando.
Ah, legal, eu vou amar, porque eu sou super fã de vocês, eu sou super fã da Estopinha e do Bartô, acompanho ele sempre.
Ai, que legal, que legal. Vou mandar umas lambidas para eles.
Ah, pode mandar, faço questão.
Ah, então tá bom, obrigado, viu, e parabéns mais uma vez aí por todo esse cuidado e fazer esse cachorrinho aí tão feliz.
Obrigado, Alexandre, obrigado você.
Pet na Pan. Mundo Pet.
A cadelinha Jéssica entrou recentemente para o livro dos recordes ao se tornar o cachorro a dar o maior número de pulos em corda acompanhado por um humano. Ao todo, foram 59 saltos em 60 segundos. De acordo com a tutora e treinadora Rachel Grills, essa não foi a melhor marca da cadelinha da raça Jack Russell, mas foi suficiente para entrar para o Guinness. Baseado nessa conquista, nós fomos atrás de outros feitos interessantes no mundo animal. O pulo mais alto dado por um cachorro pertence à Cinderela May, a Holly Grey, uma fêmea da raça Galgo Greyhound, que saltou a uma altura de 1,72 m em uma competição de agility em 2006. O recorde do maior número de truques feitos por um cachorro pertence a Smurf, o terrier da britânica Sarah Humphreys. Em 2015, ele conseguiu concluir 32 truques em 60 segundos, incluindo ficar apenas sobre as patas dianteiras, colocar o sachê de chá na caneca e fingir que está fazendo xixi com a patinha levantada. Quem também é muito habilidosa é a gata Didiga, que conseguiu concluir 24 truques em apenas um minuto. Entre as competências de Didiga está andar lateralmente e cobrir a moeda com a patinha. Algumas aves também possuem feitos expressivos. A arara Skipper Blue conseguiu colocar 19 argolas no alvo em um minuto, mas ela ainda não conseguiu bater o feito de Zack, o papagaio capaz de abrir o maior número de latas de refrigerante com o bico do mundo. Em janeiro de 2012, ele retirou o anel de 35 latas em 60 segundos.
Ah, gente, muito divertido, né? E muitos desses treinos acabam sendo uma atividade muito legal para o bicho, porque a grande parte delas acaba recompensando o animal com alguma coisa gostosa, como atenção, petisco, carinho. Então, é uma coisa legal. Mas sempre que a gente pensa em alta performance ou coisas que são muito repetitivas, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, cães que ficam treinando a saltar cada vez mais alto, eles podem ter problemas articulares se a gente não tomar esse devido cuidado, né? Então, sempre lembrar que se o animal fizer alguma coisa que demande um alto esforço físico ou movimentos muito repetitivos, sempre da mesma forma, a gente tem que ter um acompanhamento muito cuidadoso da saúde desse animal.
Pet na Pan. Pet na Pan.
Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos elaboraram uma nova árvore genealógica para os cães. Confira a reportagem do Murilo Pavi.
Não é preciso ir muito longe para encontrarmos cães de diferentes raças, tamanhos e formatos. Borzoi, por exemplo, é um animal grande, esguio, de pelagem longa e lisa. O Dachshund é baixinho e tem o corpo alongado. O Pug é pequeno, enrugado e braquicéfalo. Mas o que todos têm em comum? São todos animais da mesma espécie, Canis lupus familiares. Recentemente, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos conseguiram criar uma árvore genealógica para as raças caninas atuais. O trabalho é resultado de 20 anos de pesquisa e considera as amostras de 161 raças diferentes, analisando distância genética, migração e partilha de haplótipos do genoma. De acordo com os pesquisadores envolvidos no projeto, a intenção era descobrir como as raças modernas se desenvolveram. Para isso, os cães foram divididos em 23 grupos, colocando lado a lado as variedades mais próximas entre si. Os dados mostram, por exemplo, que o pug é geneticamente mais próximo do Spitz alemão do que do Chow Chow, assim como o Bulldog tem a carga genética mais semelhante a um Boston Terrier do que outras raças britânicas como o Beagle. As ramificações da árvore genealógica também revelam o momento em que cada raça foi criada. Cães como o Golden Retriever e o Setter inglês estão relacionados à Era Vitoriana e, durante a formação do Império Britânico, foram criados para participar de caças e expedições de desbravamento. Segundo a geneticista Red Parker, que liderou o estudo ao lado de Elaine Ostrander, a pesquisa é apenas um ponto intermediário e dividir os cães em grupos tão específicos deve ajudar a medicina veterinária a lidar melhor com os problemas genéticos.
Agora, gente, o que tem a ver um grupo de estudos de genoma humano estarem estudando a genética e esses detalhes dos cães? O que muita gente não sabe é que os cães, eles ajudam, o genoma dos cães ajudam e muito a gente entender doenças e até fazer um mapeamento genético do ser humano. A diferença entre raças, ela é tão grande que fica muito mais fácil para os cientistas entenderem o que cada gene faz. Por exemplo, um gene controla o tamanho do cão, é muito mais fácil eles notarem as diferenças de um dog alemão, de um chihuahua, por exemplo, do que os seres humanos, que se varia muito pouco. E assim eles conseguem saber aonde está cada gene e quais que são mais propensos a desenvolver uma doença, por exemplo.
Nossa história.
Mãe é mãe, não tem jeito. Não dorme direito à noite se os filhos estão na rua, quer saber se eles estão se alimentando direito e está sempre pronta a dar um auxílio quando eles mais precisam. Isso é amor de mãe, puro e verdadeiro, incondicional e infinito. Não diferencia gênero, idade e nem espécie. Afinal, quantas mulheres você não conhece que tratam seus cães e gatos como filhos? A servidora pública Ana Corina é uma delas. Tem duas cadelinhas vira-latas, a Java e a Mumu. E como optou por não ter filhos humanos, ela decidiu usar a internet para defender esse direito. Desde 2007, ela alimenta o blog Mãe de Cachorro Também é Mãe, na qual zela pela criação responsável de cães e gatos. Em 10 anos, são quase 3.500 posts, sempre buscando a melhor maneira de ajudar leitores e pets. E como mãe de cachorro também é mãe, elas deveriam ser todas iguais e só mudar de endereço, certo? A blogueira Ana Corina diz que não.
De jeito nenhum. Até porque tem muita gente que jura que é mãe de cachorro, que ama, mas que o bicho, assim, é uma bolsa, um sapato de luxo ali na vida dela, entendeu? Que tem o animal para dizer que tem, para fazer selfie, mas que delega os cuidados para funcionários, entendeu? O bicho não passeia, fica aí trancado no apartamento. Isso, no meu entendimento, não é mãe, né? Mas tem gente que faz isso com filho também, né?
A experiência como mãe de cachorro não fez a Ana Corina repensar a maternidade, mas ela admite que o seu respeito pelas mães de pessoas aumentou com o tempo.
Mas eu confesso, assim, que ser mãe de cachorro me fez repensar até muito mais, valorizar mais a mãe de humanos, e eu insisto nessa separação de filhos, assim, a nossa preocupação, porque eu me chamo de mãe, é porque eu me preocupo, eu vou cuidar da dieta dela, justamente essa preocupação que ela seja um cachorro, então eu troco toda semana as fronhas, as roupas, né, o tecido com que eu cubro meu sofá, mas eu não dou banho nela toda semana, que não é bom para a saúde dela, entendeu?
A autora do blog Mãe de Cachorro Também é Mãe defende a criação responsável, mas sem interferir na natureza do animal. Para ela, cachorro tem que ficar sujo, rolar na grama, cheirar postes na rua e fazer tudo o que tem direito.
Ah, gente, é muito legal e importante esse cuidado, porque cada vez mais os cachorros e os gatos e os animais de estimação acabam sendo considerados membro da nossa família. Mas se a gente humanizar demais, a gente não vai estar dando conta das necessidades deles mesmo. Então, o que foi falado de deixar o cachorro cheirar os postes, brincar, às vezes até se sujar, faz parte de cuidar muito bem de um cachorro que, por mais que seja um membro da nossa família, ele não é um filho humano, ele não é humano. A gente tem que lembrar disso, porque muitas pessoas acabam esquecendo e tratando um cachorro como se fosse um bebê humano.
Dicas e orientações sobre a saúde do seu melhor amigo.
Os cães têm várias formas de chamar a atenção. Eles podem ficar junto às pernas do dono para ver se ganha um carinho, lançar um olhar irresistível ou pular. Alguns animais não sabem fazer outro tipo de recepção além de saltar nas pessoas. Em algumas situações, essa atitude pode ser constrangedora ou inconveniente. Nem todo mundo gosta de ser recebido dessa maneira ou está usando uma roupa que pode sujar. Na maioria das vezes, o tutor tenta impedir esse tipo de situação, chamando a atenção do animal, tocando-o ou retirando-o do local. Mas dependendo do cachorro, essa interação serve como reforço ao comportamento e não como represália. Caso você se identifique com essa situação, saiba que nem tudo está perdido. A primeira coisa a se fazer quando o cachorro começa a pular é ignorá-lo. O gelo fará com que ele fracasse em sua tentativa de chamar a atenção e, aos poucos, ele deve perder o ímpeto de saltar nas pessoas. Por outro lado, o cachorro deve ser recompensado quando não pular. Dê um petisco toda vez que alguém chegar perto e ele ficar no chão. Para que o treino tenha sucesso, não se esqueça de manter a coerência e apresentar sempre a mesma linha de tratamento com o cão. Mas se você deseja que ele pule e seja efusivo em algumas ocasiões, ensine a ele o comando colo para não confundi-lo. Assim, o cão aprenderá o momento certo de pular e ficar no chão.
Me lembrei de um casal de labradores da Luísa Mel, e ela me chamou e falou: olha, eu tô tentando essa dica de ignorar, mas não está funcionando. Eu fui ver e foi muito engraçado, né? Porque o labrador dela pulava e ela tentando ignorar, ele começava a aumentar esses pulos e ele começou a morder a camiseta dela, né? Num determinado momento a gente teve até que parar, porque eu acho que ela ia ficar pelada ali de tanto que ele estava puxando a camiseta. E aí fica impossível da gente ignorar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente ignora, às vezes o comportamento tende a aumentar a frequência ou a intensidade, deixando quase impossível da gente ignorar, né? Então, nesses casos, às vezes um spray, por exemplo, de água, sem traumatizar, obviamente, sem machucar, porque o spray não vai conseguir machucar, mas só para causar um pequeno desconforto na hora que ele pule, pode ser legal. Uma outra coisa que pode funcionar é a gente ensinar o senta. E aí, o ficar sentado para receber carinho ou um petisco é incompatível com pular. Não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, você consegue direcionar o cachorro para um comportamento que é aceitável. E usando essas técnicas, o cachorro da Mel parou de pular rapidinho. Acho que foi uns 2 ou 3 dias, já mudou totalmente o comportamento.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Adotar um gatinho é uma experiência muito legal, mas algumas medidas antes da chegada dele são importantes. Ao levar um bichano para casa, é preciso preparar o ambiente para que ele possa se sentir acolhido e seguro. A primeira coisa a fazer é colocar telas de proteção. As redes de melhor qualidade são feitas de polietileno ou de nylon. As duas são comercializadas com garantia e suportam até 500 quilos, mas as telas feitas em nylon, quando revestidas em tecido, são ainda mais resistentes porque aguentam melhor as mordidas. Outra preocupação deve ser em relação ao tamanho da trama. Em geral, telas de 5 por 5 centímetros são capazes de oferecer uma boa proteção aos felinos. Mas filhotes de até 6 meses de idade precisam de tramas de 3 por 3 centímetros para evitar acidentes, como explica a proprietária da empresa RTM Redes de Proteção, Tatiana Leiva.
Agora sim, se você pega um gato filhote e você coloca a rede de 5 por 5, é natural do gato que ele vai querer escalar, que ele vai querer brincar, mesmo porque o gato é o tipo de animal muito curioso. E numa dessa, ele pode colocar a cabeça e pode vir acontecer algum acidente. Então, para gatos filhotes, que na verdade eles estão num período muito ativo de vida, né? Que é esse período de transição de filhote para a vida adulta,
Então, assim, é imprescindível que seja uma rede menor, porque senão pode, de fato, acontecer alguma fatalidade.
Além da trama adequada à idade do gato, o tutor deve ficar atento ao espaçamento entre os ganchos e ao tensionamento da tela. Um espaço menor e uma tela mais esticada diminuem o risco de fugas e dão mais segurança ao ambiente.
Muita gente pensa nas telas para proteger as janelas, mas algumas pessoas têm um quintal ou têm uma área que o gato poderia aproveitar se ela fosse telada, né? Isso se você não quiser, obviamente, deixar o gato perambulando por aí e correr diversos riscos, né? Então, você pode fazer quase que uma cobertura de tela e cercar tudo, né? Essa seria a solução, talvez, mais segura. Mas mesmo assim, tem gatos que eles podem roer determinadas telas. Então vai depender muito do gato também que você tem. A maioria dos gatos não gosta de escalar de ponta cabeça. Então, se você tem, por exemplo, uma tela que ela vai virar para dentro, né, fazendo com que ele tenha uma escalada negativa, a maioria dos gatos não vão topar isso. Então já fica bem mais seguro. Existe um outro tipo de cerca que, quando você coloca bem em cima do muro ou da cerca, quando o gato tenta se agarrar ali, ela roda, né? É como se fosse um rolo de tinta, né? Tem gente até que faz com PVC e coloca um arame no meio. Quando o gato encosta no PVC, o PVC rola, não dá o apoio para ele, né? Só tem que tomar cuidado, porque se o gato pula de uma vez, ele tem a chance de cair e se machucar. É mais difícil no caso dos gatos, porque eles são muito ágeis, eles conseguem se virar, mas no caso de cães, eu já vi cães se machucando ao tentar pular por uma cerca ou por um muro que tem esse equipamento. O Pet na Pan de hoje chegou ao final, mas você pode ouvir a representação do programa na terça-feira, às 2h30 da manhã, na sexta-feira, às 11 da noite, ouvir o programa na íntegra no site jovempan.com.br. Semana que vem a gente volta. Até mais!